Boa noite. Boa noite. Efésios capítulo 1. Vamos pegar o final do verso 7. Efésios 1, final do 7. Segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. O final do verso do capítulo 1, verso 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Capítulo 4, verso 10, em princípio, né? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Guarde essas palavras, né? Encher todas as coisas. Plenitude daquele que enche todas as coisas. E a palavra, o capítulo 1, verso 10, fazer convergir nele. Vamos orar ao Senhor, né? Senhor, mais uma vez nós fomos reunidos por Ti, na Tua presença, na Tua palavra, Senhor. E nos submetemos a Ti. Rogamos que o Senhor nos sustente, nos dê a Tua graça. Ó Deus, compadeça-te de nós para que o Teu propósito possa seguir adiante para esse tempo. Para esse tempo que nós estamos reunidos aqui. Que o Senhor possa ir além da nossa expectativa, Senhor. Penetre no interior de cada um de nós pela Tua palavra. Que seja o Senhor mesmo falando conosco, Senhor. Nós carecemos de Ti. Só nos dê espírito de sabedoria e de revelação para conhecermos a pessoa do nosso Senhor. Nós oramos em nome de Jesus para a Tua glória. Amém. Bom, hoje é o meu último tempo com vocês, né? Não é isso, Senhor? Então nós vamos tentar fechar o assunto que temos compartilhado. Hoje é o terceiro tempo. E vamos voltar aqui para Efésios, capítulo 1, final do verso 7, que fala da redenção e do propósito de Deus, mas esse final do 7 diz: segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Às vezes nós diminuímos tanta graça de Deus, ou apenas reduzimos a graça de Deus ao aspecto da salvação e da vida cristã. Viver pela graça, ser salvo pela graça, sustentado pela graça. E ficamos reduzido a um nível muito inicial da vida cristã. Mas aqui diz que Deus faz as coisas segundo a riqueza da sua graça. Quer dizer que a graça é rica. E que Ele derrama ela abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. Quer dizer que se temos a graça, por assim dizer, no aspecto inicial, temos que avançar nela. Por quê? Porque na graça, como um pacote, está embutido também esse derramar abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Essa prudência é uma prudência espiritual, discernimento espiritual. Então precisamos de sabedoria espiritual. E, na verdade, Paulo ora isso lá no verso 15 em diante desse capítulo. Ele ora para que pudéssemos ter, vamos passar os olhos lá para o verso 15, você vai ver que ele está orando pelos santos em Éfeso. E o 17 diz que ele orava para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Eles já estavam na graça, eram salvos, eram povo de Deus, estavam bem edificados, mas o apóstolo orava para que eles pudessem avançar no estágio mais profundo como igreja, não ficar apenas no estágio inicial. No Novo Testamento temos igrejas, várias igrejas. Tessalônica é uma igreja nova. Mas quando você olha a igreja em Éfeso, é uma igreja mais madura. E além de ser mais madura, Paulo orava para que eles tivessem espírito de sabedoria e conhecimento, para que eles pudessem conhecer de forma mais profunda o chamamento espiritual que eles receberam da parte do Senhor. Então, como o Senhor quer que a gente avance como igreja? Quais são, de fato, as implicações do Evangelho em relação a esse nível da igreja ser cooperadora com Ele no seu propósito eterno? Então, Paulo fala dessa graça, que ela é rica, é abundante, cheia de sabedoria e de prudência, e o verso 9 diz, desvendando, capítulo 1, verso 9, o mistério da sua vontade. Que coisa preciosa que a graça de Deus é, que está ministrando sabedoria, discernimento, abrindo os nossos olhos e desvendando para nós o mistério da sua vontade. A vontade de Deus é um mistério, porque ela é eterna, ela é antes da criação. É a vontade de Deus, e mais abaixo, no verso 11, pula para o verso 11, diz, nele digo no qual fomos também feito herança, predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Imagine isso, Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então você imagine o Pai, o Filho e o Espírito Santo conversando, tomando conselho, chegando a uma afinidade de propósito. Ah, ok, façamos o homem conforme a nossa imagem. Isso é resultado de pensamento das três pessoas da Trindade. Tendo comunhão, desenhando esse propósito eterno. E eles absolutamente não fazem nada fora desse conselho. Tudo está debaixo desse governo soberano do Senhor, no seu coração. E há um mistério, o mistério da vontade de Deus, que fomos salvos para conhecermos esse mistério, para avançarmos nesse mistério da vontade de Deus. Não é uma vontade individual para alguém em relação a vários aspectos da nossa vida. É claro que esse aspecto pessoal, ele deve estar debaixo dessa vontade soberana que governa tudo. Mas nós, como povo do Senhor, Deus não dará a algum de nós qualquer coisa, por menor que seja, que vá convergir com esse propósito eterno, que vá contradizer, se opor a esse propósito eterno. Deus tem um propósito glorioso e todas as coisas na nossa vida, nesse tempo, o Senhor vai dirigir, Ele vai prover, Ele vai mostrar a sua vontade pessoalmente a cada um de nós, em aspectos práticos, mas lá na frente nós vamos ver que são apenas fagulhas desse aspecto global, que envolve essa vontade soberana do Senhor. Não tem nada fora dessa vontade do Senhor. A grande questão é se nós conhecemos essa vontade soberana do Senhor. Por ela ser mistério, precisamos de revelação. Revelação para não errar o alvo. Revelação para termos sentido de destino. E Paulo orava intensamente sobre isso. Ele queria que a igreja conhecesse esses aspectos. Apesar de a variedade de ministérios, de dons, de intervenções de Deus, de aspectos extraordinários, nos bastidores é Deus trabalhando de diversas maneiras para que esse mistério da sua vontade seja realizado. Como nós precisamos disso? Como precisamos, com a graça de Deus, ver de forma mais clara o mistério da vontade do Senhor? O que de fato estava no coração de Deus? antes dele criar tudo. E por que Deus tem feito e permitido tantas coisas? E o que virá a ser o fechamento da vontade de Deus, ou desse tempo que nós estamos vivendo? Então Deus quer que, no mínimo, a gente possa compreender como daqui para frente seguir, como pelo menos ter um vislumbre desse mistério da sua vontade. Então ele segue dizendo, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Interessante que beneplácito dá a ideia de fazer um bem a si mesmo. Deus quis fazer. Só que o bem que Deus tem a fazer e se compraz é em Cristo. Não tem nada fora de Cristo. O propósito do Pai é que o Filho seja Senhor sobre todas as coisas, seja a cabeça de todo o universo. Mas o Filho ama tanto ao Pai, que ainda que ele seja cabeça e Senhor, por dignidade, porque ele morreu e ressuscitou e ascendeu aos céus, no final, em 1 Coríntios 15, diz que ele vai entregar tudo de volta para o Pai. Para que o Pai seja tudo em todos, ele seja aquele que reina sobre tudo em todos. Então nós encontramos essa glória da comunhão, o Pai fazendo tudo para o Filho, e o Filho fazendo tudo para o Pai. E ainda que o Espírito Santo é Deus, diz as Escrituras, Jesus falando quando o Consolador viesse, ele não ia falar nada de si mesmo. Tudo que ele tivesse ouvido, ele ia anunciar. E disse Jesus, ele me glorificará. Falando no Evangelho de João. Agora você imagina o Espírito Santo sendo Deus? E dizer que ele não vai falar de si coisa alguma, para que o mistério da vontade de Deus possa ser cumprido sem interferência, sem nada sair do plano de Deus. Se ele é Deus e não fala, porque naquele período era o período do Filho falar, imagine nós, que não somos uma das três pessoas da Trindade, como ousaremos falar algo que não seja Deus falando através de nós, ou ministrando através dos dons e ministérios. Porque se temos consciência de propósito, vivemos para isso, servimos para isso. Já não é buscar algo para nós, mas é nos colocar nas mãos do Senhor, para que Ele faça e use de acordo com o seu propósito. Então agora, Paulo está falando sobre isso, que ele desvendou o mistério da sua vontade segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Tudo que Deus fez, tudo que Deus planejou, e se ele age e faz alguma coisa no meio do seu povo em todos os tempos, é em Cristo. É através, por meio e para ele. É ele em nós. Ele usa os seus filhos. Mas no fundo, é Cristo em nós. É o aumento de Cristo em nós. Não devemos ter expectativa de que Deus fará alguma coisa que não seja por intermédio do seu Filho e para o seu Filho. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Se queremos realmente avançar no mover de Deus nesse tempo, o que Deus está fazendo é restaurando o lugar essencial da pessoa do seu Filho. A primazia do seu Filho. O governo do seu Filho, o fundamento da casa de Deus, que é o seu Filho, vivo. Como nós precisamos estar atentos a isso, porque não vai ser algo à parte dele em nós, mas é nele, e Deus nos colocou nele. Muito interessante, porque quando Paulo começa a falar mais profundamente desse mistério, do qual a igreja faz parte desse mistério, ele começa a mostrar que a vida da igreja é a vida de Cristo na igreja. Não é um ativismo, não é uma prática, um ministério, qualquer uma outra coisa que possamos, por nossa força, por nossa tentativa, fazer. Mas é de fato Cristo vivendo e agindo através de nós. Algumas vezes temos palavras na Bíblia que tratamos com muita simplicidade. Antes da cruz, seu nome é Jesus. Jesus Cristo, Jesus é a sua pessoa, refere-se ao nome do Filho de Deus. Mas quando menciona Cristo, fala do ministério do Filho de Deus. Quando Jesus pergunta, e vocês, quem dizem que eu sou? O que vocês estão falando a meu respeito? E Pedro, tomando a palavra da parte do Senhor, fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que grande revelação Pedro teve. E o Senhor elogia e fala, bem-aventurado és tu, Simão Barjona. Mas não foi carne e sangue que tu revelou, foi meu Pai que está nos céus. Como diz nosso amigo Pedro Arruda, né? Jesus faz uma pergunta que só Deus pode responder, só o Pai. Então por que pergunta? Porque ele quer que Deus fale. Mas quando que Deus fala? Deus fala quando o assunto é o seu filho. Quando o assunto é o seu filho, Deus fala. Então Deus quer diálogo acerca do seu filho. Jesus está provocando os homens a entrarem na comunhão da Trindade. E o meio, o fio da meada, ou a chave para Deus voltar a falar, é passarmos a inquirir, a ter comunhão em relação ao seu filho. Aí sim, Deus fala. Deus responde. O filho pergunta ao pai através dos homens. E o pai responde ao filho através dos homens. E isso é comunhão da igreja. É o diálogo da Trindade através dos redimidos do Senhor. Não é apenas falando pessoas em pessoas ou com pessoas na terra. Mas é comunhão no Espírito Santo, aquilo que Paulo diz, a comunhão do Espírito Santo. Então é um nível bem mais elevado. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Barjona. Não foi carne nem sangue que tu revelou. Meu Pai que está nos céus, também te digo que tu és Pedro. Sobre esta rocha eu vou edificar minha igreja. Ou seja, essa revelação e essa comunhão da Trindade na revelação de Cristo, é por meio disso que a igreja seria edificada. Essa é a rocha. Que coisa interessante. Antes, o Senhor fala, bem-aventurado és tu, Simão Barjona. A palavra Simão é vacilante, oscilante. Assim era Pedro. Sempre você vê Pedro em cima, embaixo, atrás, na frente. Bem-aventurado és tu, Simão, Bar é filho e Jonas é o pai dele, é o mesmo que João. Ou seja, era uma pessoa praticamente insignificante. Mas o fato dele se colocar como alguém oscilante e fraco foi o meio do pai trazer revelação. O Senhor já havia falado, né, que o pai oculta as coisas dos sábios e entendidos e revela aos pequeninos. O silêncio de Deus é a sua resposta à arrogância dos homens. Quanto menor, mais Deus tem prazer em se revelar aos pequeninos. Quanto mais acha que sabe, mais Deus fica em silêncio. Embora Deus fale, às vezes, muito mais em silêncio do que quando está se expressando. É a reação do Senhor ao orgulho do homem. Então Deus, o Pai, falou, e Jesus consegue detectar que é o Pai que está falando. Bem-aventurado és tu, porque se colocou como um Simão. Se nós também, pela graça de Deus, entender o nosso lugar nesse propósito, só nos resta o pó. Que ousadia a igreja tem para tentar fazer alguma coisa sem Deus fazer conosco primeiro? E agora ele viu. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ou seja, no tocante à natureza, ele é Deus. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Verbo encarnado. É esse homem que está entre nós, que não é somente homem, ele é Deus. Ele é 100% homem, mas ele é 100% Deus. Seu nome é Jesus, mas qual é a sua missão? Ser o Cristo. Aquele que vai para a cruz, que vai para a cruz. O ungido, esse é o significado de Cristo, o Messias. Quando Pedro viu isso, essa gloriosa revelação, agora, já que Pedro fala para o Senhor, tu és, então Jesus também fala para Pedro, tu és. Se nós também falamos, Senhor, tu és, o Senhor passa a falar conosco, oh, como você sabe que eu sou, eu passo a dizer tu és. O que tu és? Tu eras Simão Barjona, barro, oscilante. Mas por causa dessa revelação, eu te chamo de Pedro. E Pedro, é muito interessante que o Senhor fala, tu és Pedro e sob esta rocha edificarei minha igreja. Ele coloca duas palavras no original, Petros, chamando Pedro de Petros, e quando fala rocha, Petra, que é uma rocha inabalável. Quando Pedro viu a rocha que é o Senhor, essa revelação transformou ele de barro em Petros, que é uma lasca dessa rocha viva. Olha que crescimento, de barro a pedra viva. Mas o que gerou esse crescimento? A revelação de Cristo. Barro é oscilante, inconsequente, incapaz, frágil. Mas quando vê a revelação de Cristo, Petros, tu és Pedro. Como você fala que eu sou a rocha, eu digo que tu és uma lasca dessa rocha. Então essa revelação gloriosa do Senhor para Pedro, Pedro entrando nesse mistério da comunhão da Trindade, e agora ele começa a ver o mistério da edificação da igreja, porque automaticamente, quando vemos quem é Jesus, Jesus fala, eu vou edificar a minha igreja. Quer dizer que a revelação da igreja é consequência da revelação de Cristo. Não se começa com a igreja, começa com Cristo. Mas quando você vê de fato quem é Cristo, a igreja é a continuidade de Cristo. Porque antes era apenas uma pessoa, o homem Deus, ou Deus homem. Mas uma vez que ele morre e ressuscita, e o Espírito Santo é derramado, ainda que ele está à direita do Pai como homem glorificado, o Espírito foi derramado e todos nós fomos batizados para dentro de Cristo. É algo maior. Porque agora, antes, o Verbo que era Deus era 100% divino apenas, e no mistério da encarnação, ele se torna também 100% homem. Está certo? Quando ele morre, ele derrama na cruz, ele está derramando esse Espírito 100% Deus, 100% humano. Porque antes, Deus não poderia habitar no homem. Você imagine se ele foi rigoroso ao falar que um animal de certa natureza, espécie, não poderia coabitar com um animal diferente de natureza. O que dizer de Deus e nós? Se ele é santo e nós pecadores? Se ele tem a vida incriada e nós somos apenas criaturas? Se ele é Deus e nós homens? Como ele poderia habitar em nós? Impossível. Ah, então como que a Bíblia fala que o Espírito Santo enchia os homens no Velho Testamento? Fulano foi cheio do Espírito Santo e passou a profetizar. Eu estou até mexendo com isso porque hoje fizeram uma pergunta para o Pedro, eu fiquei pensando. Porque antes o Espírito Santo vinha sobre, mas nunca dentro. Depois sim, que Deus se fez carne, Jesus se fez carne, o Verbo. Agora o Espírito humano e o Espírito divino se uniram. Ok? E na cruz ele está derramando essa fundição. Gosto do quando Witness Lee usa uma palavra que eu acho que é correto. Foi amalgamado, que significa misturar de tal maneira que não se separa mais. Como a gente mistura o café com leite. Você não consegue separar. Agora já não é simplesmente homem, nem simplesmente Deus, mas é Deus homem. E ele derrama isso na cruz, ressuscita. Agora ele chega à presença do Pai. Ali está ele, à sua direita. Todo poder me foi dado nos céus e na terra. Então agora vem no dia de Pentecostes o batismo no Espírito Santo. Meu Deus. Para que Deus deu o batismo do Espírito Santo? Será que é simplesmente para recebermos poder? Às vezes pensamos que é só isso, talvez. Dons, ministérios, operações de milagres. O movimento pentecostal ficou muito voltado para isso. Isso é correto, mas não é tudo. Vamos a 1 Coríntios 12, verso 12. 1 Coríntios, capítulo 12, o verso 12. Ok? Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, ele está falando do corpo humano, assim também com respeito à igreja. Não é assim que está na sua Bíblia? Não é a igreja que está aí? Ah, sim, também é Cristo? Puxa vida, hein? Então vamos prosseguir. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Quer dizer que o batismo no Espírito Santo é para nos batizar em Cristo. Nos colocar dentro de Cristo. De maneira que agora, ele não é apenas o Deus homem ressuscitado à direita do Pai. Mas ele é também o Cristo místico, no sentido de ser o cabeça e todos nós membros. Porque se nós vermos o batismo do Espírito Santo apenas no aspecto do poder, dos dons e ministérios e línguas e etc., o objetivo vai ser perdido, porque nós podemos nos dividir em nome do batismo do Espírito Santo. E o propósito maior do batismo do Espírito Santo não é simplesmente dar dons, mas é edificar-nos em Cristo como um corpo. Ok? E ainda as funções, os dons, é para edificar esse corpo. Não é para edificar uma parte do corpo. A minha, entre aspas, igreja, o meu movimento, aonde eu faço parte. Muitas pessoas fazem assim. Você fala em língua? Você já foi batizado no Espírito Santo? Puxa, que pena, hein? Então nós acabamos nos separando dessas pessoas. Ora, mas se você foi batizado no Espírito Santo, é para imergir. É para abraçar. É para fazer parte dessa unidade orgânica. Como vamos nos separar em nome do batismo do Espírito Santo? É mais ou menos como as pessoas que falam da igreja e se dividem em nome do assunto unidade da igreja. Então agora Paulo está falando que Jesus, quando ele morre e ressuscita, o Espírito que é derramado no Espírito Santo, vem também o Espírito de Cristo. E só é possível Deus habitar em nós, porque Jesus é homem e ele é Deus. Se fosse apenas Deus, não habitaria em nós. Ele poderia vir sobre nós como vinha sobre os profetas no Velho Testamento, mas nunca habitar dentro de nós. Mas porque ele se fez carne, e esse é o mistério da encarnação, por isso que Paulo fala, grande é o mistério da piedade. Porque ele morreu e ressuscitou, agora nós podemos ser habitados por ele. E sermos feitos novas criaturas. Mas não é algo individual. É algo no corpo de Cristo. Então mais adiante, no capítulo 15... Então nós temos a tendência de ver a igreja aqui na terra, como se fosse algo, um movimento que podemos abrir, fechar, começar, constituir pessoas, separar e fazer vários arranjos. Mas as escrituras estão dizendo que a igreja é Cristo. Ô, irmãos, a igreja não é uma instituição humana. É ele. É ele em você, menos você. Mais ele em mim, menos eu. Mais ele na Eleni, menos a Eleni. Menos Eleni ou Gerson, é menos o velho homem que me refiro. É porque nós somos colocados nele e temos a sua natureza e somos novas criaturas. Então, Cristo em nós é a esperança da glória. Por isso Paulo fala assim, olha, ainda que nós tivéssemos conhecido Cristo segundo a carne, de agora em diante já não conhecemos assim. Porque antes você poderia chamar ele de Jesus. Esse é o nome do Filho de Deus. Tá certo? Mas depois que ele morre e cumpre o seu ministério como Cristo, ele não é apenas Jesus. Ele é Jesus Cristo. Quando você fala Jesus, você está se referindo ao Jesus histórico. O Deus encarnado que andou ali na Galiléia, em Jerusalém, está certo. Mas se você vê apenas isso, você não viu ele pós a cruz. Ele nunca mais é só Jesus. Ele agora é o Senhor Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia não fala que estamos em Jesus. A Bíblia fala que estamos em Cristo Jesus. Porque só através da cruz, e esse é o ministério dele, é que nós somos colocados nele. Percebe a diferença? Nós estamos em Cristo. É isso que Paulo fala. Esse em é dentro. É habitando nele. É morando nele. Então nós podemos ver ele antes da cruz e depois da cruz. Se vemos ele na eternidade, ele é o Verbo de Deus. Ele é Deus com o Pai. Mas se vemos ele na encarnação, ele passa a ter a natureza humana. Então isso é o despojamento, é o esvaziamento. Embora sendo Deus, diz lá em Filipenses 2, né? Ele não se aferrou ser igual a Deus, mas ele se esvaziou. Tem uma palavra que Paulo usa, que é kevoses. Que ele não perde a sua essência e natureza como Deus, mas ele abre mão dos seus atributos e prerrogativas como Deus. E ele vai deixar de agir como Deus no seu ministério, mas vai exercer um ministério humano, dependendo do poder de Deus no Espírito Santo. Percebe? Ele viveu como homem. Cumpriu o seu ministério como homem. E essa era a tentação de Satanás. Transforma essas pedras em pães, você é Deus. Usa os seus privilégios, usa o seu poder como Deus em benefício próprio. Esse é o problema. Se Jesus algumas vezes agiu como Deus, nunca foi a seu favor. Sempre foi a favor da sua missão. Mas a tentação do diabo é que ele agisse em seu favor. Ó, se tu és o filho de Deus, desça da cruz. Salva-te mesmo e a nós. Jesus não pôde se salvar. Não que ele não tinha poder para se salvar, mas ele negaria sua natureza de agradar o Pai. Então ele deixa de se salvar, porque isso faz parte dele. O que o leva a viver é não agradá-lo, mas agradar ao Pai. Por isso ele não fez nada em benefício de si próprio. Muito interessante que em Romanos Paulo fala, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Como é o Espírito de Cristo? O Espírito de Cristo é o Espírito de um Cordeiro que morre para agradar ao Pai. Ele tem poder para se salvar e não se salva. Ele tem poder para fazer tantas coisas em benefício próprio. Ele poderia se defender, se justificar, fazer milagres. Ele falou para Pedro, Pedro, põe a tua espada na sua bainha. Você não sabe que se eu rogasse ao Pai, ele mandaria pelo menos umas 12 legiões de anjos para interceder por mim? Uma legião, segundo a cultura romana, abarcava mais ou menos 2.000 soldados. Agora você imagine 12. Jesus está usando uma linguagem que eles poderiam entender. Quantos mil anjos seriam? Mas você olha lá na época de Sodoma e Gomorra, 2 anjos destruíram Sodoma e Gomorra. Na época de Davi, aquele juízo que Deus enviou, cerca de 70 mil pessoas morreram, segundo algumas versões, foi 1 anjo só. Agora enviar 12 legiões de anjos. Você não sabe que eu tenho poder para fazer, mas eu não vou fazer. E o soldado chega e ele fala, quem vocês estão buscando? Ah, Jesus, sou eu. Ninguém levou Jesus como que caçando. Não, ele tem poder de dar a sua vida e tomá-la. Foi isso que falou. Ele se entregou. Porque ele vive para agradar o Pai. Essa é a sua natureza, a natureza de um cordeiro que vai ao matador sem abrir a sua boca. Então quando Paulo fala, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, o que isso significa, irmãos? Todo mundo quer poder? Todo mundo quer ser líder? Quer ter autoridade? Mas como era o Espírito de Cristo? Lembra? As quatro caras dos querubins? Cara de leão, rei, mas imediatamente cara de boi. Que representa serviço e morte. Você quer autoridade para quê? Para ser um boi? Ou só para ser um rei que não toma a cruz? Que quer estar sobre as pessoas? Esse é o problema da igreja. Uma luta por uma posição que não é a posição no espírito do Cordeiro. Então, quantos têm uma boa palavra, uma coisa maravilhosa, mas não tem o Espírito de Cristo? Quando você olha, puxa, tem alguma coisa estranha. Porque tem rosto de leão, tem rosto de homem e rosto de águia. Tem muita coisa boa, mas não estou achando o rosto de boi. Pulou do capítulo 10 para o 13. Lembra que a gente estava falando isso? Essa é a tentativa, essa é a tentação. Assim como Satanás tentou Jesus para fazer alguma coisa em benefício próprio, ele nos tenta também. a uma vida maravilhosa sem a cruz, a edificar a igreja sem o despojamento da carne. Pode na carne fazer muitas coisas, imitar o Espírito Santo, substituir. É possível. Isso não seria a obra de Deus. Que coisa terrível. Então note, irmãos, agora que Jesus morre, ressuscita e sobe à direita do Pai e diz que está consumado. Ele consumou essa missão de morrer e não foi simplesmente para nos salvar, mas foi para dar meios, legalidade, por dignidade, de nós sermos redimidos para o Pai e sermos introduzidos na comunhão da Trindade. E agora passarmos a viver como corpo de Cristo, Ele habitando em nós e Ele sendo a cabeça. Por isso que Paulo está falando sobre esse mistério. Porque é algo que não é apenas em Deus somente, mas é nele com os homens. Deus não tem um propósito sem os homens. Então aqui no capítulo 15, como abrimos, nós vamos ver que vai nos dizer o verso... quarenta e cinco. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito. Quantos Adãos temos aqui? Dois? Não tem três? Não tem. Só dois. Ou você está no primeiro, ou você está no segundo. Os dois estiveram num jardim, né? Muito interessante, né? Um no jardim do Éden, que é o jardim do deleite, e o outro no jardim do Getsêmane.
Aqui é Espírito Santo ou Espírito do homem?
De Jesus, Deus homem. E as decisões deles, pela escolha de Adão de buscar algo para si, esse não é o Espírito do Cordeiro. Entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte passou a todos os homens. Que tragédia, que caos. Ele escolheu viver para ele escolheu se agradar a si mesmo. Lá estava o jardim do prazer, mas que prazer? Um prazer sem a comunhão com Deus, infelizmente foi isso. Que ele trilhou. Agora Jesus não está no jardim do Éden. Ele está em Getsêmane. O que significa Getsêmane? Diferente de Éden, que é prazer, Getsêmane significa prensa. Era onde, o significado era onde as azeitonas eram espremidas para se fazer o azeite. Ali ele está sendo espremido, minha alma está angustiada até a morte. Ora, você imagina isso, que agonia. Seu suor se transformando em gotas de sangue. Ele está derramando a sua vida. Está sendo prensado. Que direi eu? Salva-me desta hora? Fala, não, foi precisamente para essa hora que eu vim. Está em João 12. Ele ora três vezes, se possível, para o Pai o livrar. Quando ele tem certeza que é chegada a sua hora, porque algumas vezes ele fugiu. Fugiu porque não era a sua hora. Não porque ele fugiu porque queria fugir. Quando ele tem certeza, ele chama os discípulos e fala, vamos levantar aqui, é chegada a minha hora. E ele vai, é ele que vai. Alguns falam, ah, pobrezinho, né? Puxa, Pilatos, pegaram Jesus. Oh, meu Deus. Que pena, né? Se tivesse escondido um pouquinho, também Pedro fala demais, né? Chegaram lá, Pedro. Não é, tem nada a ver isso. Foi ele que se entregou. Ele sabia. Então ele morre e ressuscita. E aqui está dizendo que o último Adão, porém, é espírito que dá vida. Ele não é apenas... é espírito, alma e corpo, como nós, né? Mas ele foi prensado na cruz, e esse espírito humano e divino, que se uniu e se derramou na cruz, agora é derramado a nós pelo Espírito Santo. E quando ele chega a nós, qual é o propósito? Nos dá vida. Que vida? A vida que Adão perdeu. A vida incriada, aquela árvore da vida. É vida de Deus em nós. Pedro diz que agora nos tornamos participantes da sua natureza. Não tínhamos, não somos. Mas ele veio habitar em nós e temos a sua natureza. É essa vida de Deus em nós, na pessoa do Senhor. E isso vem a nós pelo Espírito Santo. Então nós podemos ver Jesus como Salvador, como Senhor. Vemos a Ele como Salvador, temos salvação. Mas também precisamos vê-lo como Espírito vivificante que nos dá a vida. Porque a vida cristã não é uma tentativa de agradar o Salvador por nossa força. A vida cristã é viver pela vida dele em nós. Cristo é a nossa vida, disse Paulo aos Colossenses. Cristo é a nossa vida. Vida cristã é uma vida substituída. Não mais eu, mas Cristo. É ele vivendo em nós. E nós vivendo pela fé no poder dele, na graça dele. Que coisa maravilhosa isso. Então segue dizendo, mas não é primeiro o espiritual e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi primeiro o homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. Aí nós achamos que é lá quando fomos arrebatados. Mas não é isso só. É vivermos por sua vida. É vivermos pelo seu Espírito. Você se lembra quando em João 6, o Senhor fala, eu sou o pão que veio do céu. Não é como o maná que vossos pais comeram e morreram. Não. Quem de mim comer, jamais morrerá. E vem dia que mesmo os mortos, quando ouvirem a minha voz, vão ressuscitar. Assim como eu vivo pela vida do Pai, olha o que Jesus está dizendo. Ele é Deus, mas ele se movia, exercia o seu ministério pela vida do Pai. Ele tomou a cruz antes de ir para a cruz, ele negou a si mesmo. Assim também todo aquele que de mim se alimentar viverá por mim. No lugar de tentar viver por si, viver pela vida dele que está dentro de você. Isso é tomar a cruz. A tentação é viver por nós. Quando Jesus ora, né, para nos guardar ou nos livrar de cair em tentação. É a mesma tentação que ele sofreu, de viver uma vida sem depender do Pai. Ele pode. Nós podemos nos mudar, podemos sair de um lugar, podemos fazer muitas coisas. Mas essa é a tentação, você fazer. Está fazendo tudo certo, mas não é nele nem por ele. É você mesmo, buscando algo para si. Então, queridos, quando Paulo está falando isso em Efésios, vamos voltar lá para o capítulo 1, esse mistério da sua vontade, que coisa tão grande é essa? Desvendando-nos o mistério da sua vontade. Segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Deus amou tanto o seu filho. Em João, pelo menos 3 vezes, você vê ele como primogênito. O único do Pai. O único gerado. Mas depois que ele morre e ressuscita, você vê ele como unigênito no livro de João. E depois que ele morre e ressuscita, o vemos em Romanos 8 como primogênito. O primeiro entre muitos irmãos. Antes era apenas um. Agora ele é o primeiro entre muitos. Nunca mais será unigênito. Que coisa maravilhosa. Porque agora ele habita em nós. Tem uma safra de irmãos semelhantes a ele. Com o mesmo espírito, com a mesma natureza. E precisamos ser conformados. Quando ele ressuscita e chega ao Pai, lá em Hebreus 2 diz isso. Ele fala, eis-me aqui, a mim e aos filhos que Deus me deu. Eu vou anunciar o teu nome aos meus irmãos. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Você já pensou? Quando a igreja está reunida, ele está entre nós, cantando louvores ao Pai. Ele quer que nós venhamos a conhecer o Pai. Isso é a comunhão da igreja, é a comunhão da Trindade. Aquele diálogo, aquele beneplácito, aquele prazer do Filho no Pai, ele quer que nós venhamos ter como igreja, como comunidade do Espírito Santo. Ele habita em nós. E como nós precisamos ser sensíveis a Ele? Nos empenhar em conhecê-lo. Então Paulo segue dizendo, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele. Em todas as versões aqui, existe a palavra convergir ou tem outra diferente? Congregar. Essa palavra congregar, convergir, é essa aqui. Anak fala iosastai. Vocês estavam rindo, né? É, pode falar em língua estranha, não tem problema. Pode falar em língua estranha. Anak fala iosastai. Nós só vamos sair daqui quando aprender ela. Todo mundo. Por que que é importante? Não é simplesmente para conhecer o grego, não é isso, irmãos. É para procurar entender o mistério, tá? Não é para conhecimento. Por exemplo, vamos dar um exemplo muito simples. Imagina essas cadeiras, se tirarmos elas daqui, colocar lá fora, um bocado aqui. E vamos dar uma missão. Nós vamos convergir essas cadeiras para esse centro, a mesa. Então nós vamos trazer todas elas de voltas e reuni-las aqui. Isso é congregar em torno, né? Reunir em torno. Só que cada uma dessas cadeiras continuaria sendo um objeto. Essa palavra que nós estamos vendo aqui, ela é tão grande, porque ela significa além de reunir em torno de um centro. Mas ela significa que seríamos todos fundidos nesse centro, ao ponto de todos e esse centro ser uma mesma e única coisa. Seria como fundirmos essas cadeiras a esse centro, e ainda que elas são cadeiras, elas seriam uma mesma e única coisa. Elas teriam essa vida, esse espírito, essa natureza. E esse centro estaria em todas elas ao mesmo tempo. Mais ou menos isso significa essa palavra. Ou seja, significa, vamos ler o verso 10, o mistério da sua vontade, verso 10, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Na queda, nós sabemos que houve uma descentralização. Céus e terra. Quando Satanás caiu, o querubim ungido caiu. E na queda do homem, agora o homem também caiu e perdeu o seu centro. Por isso tem caos no universo. Por isso a natureza está sob corrupção. Mas a obra de Deus é restaurar todas as coisas em Cristo. Enquanto que nos céus e na terra, Ele vai trazer novos céus e nova terra, mas eles não são Cristo. A diferença é que na igreja, sim, Ele não só está nos reunindo de volta em Cristo, como o povo dele que perdemos, digamos, a centralidade de Cristo e nos dividimos e nos separamos por tantas coisas. Ele não só está nos atraindo de volta, como também Ele será tudo em todos. E os nossos feitos, a nossa comunhão, o nosso serviço, nada mais será do que a manifestação de Cristo através da igreja. Não é algo glorioso, irmãos? Não é voltar a uma doutrina sobre Cristo, vamos estudar sobre cristologia. Não é isso. É muito mais do que isso. Isso é importante. Mas seria como roupa sem um corpo. Então o que o Senhor está fazendo hoje? O Senhor está nos reunindo a todos no seu Filho. Ah, mas para Ele fazer isso, irmãos, Ele tem que tirar tantas coisas que entraram no lugar do Filho. E aí está o problema. Queremos abrir mão? Estamos dispostos a tomar a cruz para que Ele possa tirar tudo aquilo que estiver impedindo a entronização de Cristo entre nós? Não é maravilhoso isso? Não é grandioso isso? Então é algo muito maior. E aí segue ele dizendo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tantas do céu como as da terra. Partindo por verso 22, perdão, vamos ao verso 17, quando Paulo está orando, para que Deus abra os olhos verso 17 do capítulo 1, ele orava para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminado os olhos do vosso coração. Lembra que aqueles querubins e as rodas estavam cheios de olhos por dentro e por fora? Olha aqui os olhos novamente. As rodas se mexiam quando aqueles quatro seres viventes se mexiam. E nós estamos tipificando as rodas como a igreja na terra ou a obra de Deus na terra. Nós precisamos que o Espírito nos mova e nos movermos com Ele. Lembra das sete igrejas na Ásia? Como é que começa cada epístola daquela ali? O Senhor está ditando e João está escrevendo. A igreja que está em Éfeso. Você lembra como é que começa? Ao anjo da igreja de Éfeso. Ué, ao anjo? É ao anjo. Ao anjo da igreja de Esmirna. Ao anjo? Ah, o anjo é o pastor. É? É claro que é. Não, o anjo é o bispo. Ah, é o bispo? Mas quando você vai na história dos pais, esse não era o conceito que eles tinham. E é interessante, porque no final do capítulo 1, quando o Senhor fala das sete castiçais, que ele está andando no meio, sete candelabros, e as sete estrelas na mão dele, o próprio Senhor dá interpretação para João. Os sete castiçais, ou os candeeiros, são as sete igrejas que estão na Ásia. E as sete igrejas que estão na Ásia. E as sete estrelas nas mãos são os sete anjos das igrejas. Quer dizer que ele deu a interpretação de que as estrelas são os anjos. E como é que você vai dar outra interpretação para anjos? Estão entendendo? Vamos lá no capítulo 1 então, porque ficou... Apocalipse capítulo 1. É, fazer o quê, né? Verso 20. Apocalipse 1, 20. Ok? Quanto ao mistério das sete estrelas que viste na minha mão direita e os sete candeeiros de ouro, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas. E os sete candeeiros são as sete igrejas. Tá certo? Então o Senhor deu a interpretação da simbologia. E nós não podemos dar outra interpretação além do que o Senhor já interpretou. Então ele está dizendo ao anjo da igreja em Éfeso, ele está falando que é anjo mesmo. É um espírito. E nós precisamos conhecer, na nossa localidade, o que que o espírito que atua na nossa igreja local está fazendo. Porque se somos igreja para sermos corpo de Cristo, só temos um motivo de estar ali. É que quando ele se move, nos movemos com ele. Quando ele age, devemos agir com ele. Deus quer agir. Deus quer edificar. Ele quer operar. Mas sabe qual é o problema? Nós temos rodinhas no pés. E ele está indo para um lado e a gente está indo para outro. E às vezes demanda, sai todo mundo correndo, cada um para um lugar diferente do outro. Não conhecemos claramente a obra do Espírito Santo no interior do rebanho, no interior da igreja como corpo de Cristo. E isso é uma coisa que quando se fala de restauração, precisa ser restaurado, precisa ser restaurado essa dependência espiritual do agir de Deus na igreja. Para que a liderança não seja uma liderança posicional, mas espiritual, que dependa do agir do Espírito Santo. Vamos voltar para Efésios. Estão comigo? Estão me acompanhando? Hã? Oh, meu Deus. Efésios, capítulo 1. Verso 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Espírito, sabedoria e revelação. Não são anjos. É o Espírito Santo. Mas são funções mais elevadas do Espírito Santo. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? São palavras tão profundas. Só esse termo abrir os olhos do vosso coração, olhos que estão por dentro. Agora você começa a entender, quando a gente estava falando, que os querubins têm 6 asas. 2 asas, o que eles fazem? Tampa os olhos. Como é que você vai andar com os olhos vendados, fechados? É exatamente isso. Você não pode depender dos seus próprios olhos. Tem que andar com os olhos do Espírito. Por isso que o Senhor cegou Paulo no caminho de Damasco. Ele via muito segundo a carne. Precisava ver segundo os olhos do coração. Tem, né, 3 pares de asas. 2 é para cobrir os olhos, 2 para cobrir os pés. Não vai andar muito rápido. Tem que ver no Espírito e andar. Com reverência. E 2 para voar. O problema é que nós queremos voar muito, e voamos muito rápido. E vamos batendo cabeça, né? Porque nós nem temos a visão de Deus e nem enxergamos naturalmente alguma coisa. Morcego? Tem muita gente voando por aí, parece zumbi, né? Deus tem misericórdia. Iluminados os olhos do vosso coração, precisamos orar. Como Paulo orava. Deus nos dê espírito, sabedoria e revelação, abra os nossos olhos interiores. Faça-nos compreender espiritualmente. Iluminados os olhos do vosso coração para saber de qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Olha isso aqui, irmãos. Riqueza da sua glória, da glória da sua herança nos céus. Aonde? Como é que o santo quer tudo ir para o céu? Ele está falando da herança, né? Dessa glória, da sua herança nos santos. Quer dizer que ele é a nossa herança, mas nós somos a herança dele. E qual a suprema grandeza do seu poder para os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo ressuscitando dentre os mortos. Esse mesmo poder que levantou Jesus Cristo dentre os mortos, está dentro de você e de mim. O problema é que nós não vemos, não compreendemos o mistério de Deus, não entramos pela revelação do Espírito. E você se lembra, quando Jesus estava andando ali, indo para Jerusalém, passou em Samaria, os samaritanos não quiseram receber Jesus direito, porque no seu rosto estava determinado que ele ia a Jerusalém. Você se lembra o que que Tiago e João falaram para Jesus? Os mais mansinhos, né? Mais quietinhos, assim. O que eles falaram para Jesus? Senhor? Ah, pode falar. Você quer que a gente manda descer fogo do céu? Eles queriam antecipar a bomba atômica que foi lançada lá em Hiroshima. Um genocídio, né? Em amor, né, irmãos? Poder para destruição. Bonzinho demais. Então vocês não sabem de que espírito vocês são. Ou seja, Deus não pode dar poder, exceto se estivermos no espírito dele. Por que que às vezes o poder de Deus é tão limitado? Porque se ele der, nós matamos pessoas, acabamos com a igreja, acabamos com todo mundo. Não é? Então essa revelação do espírito precede a liberação de poder. Mais revelação de Cristo, mais aumento e liberação de poder. Mas poder para ser mártir, poder para servir, poder para viver para o propósito de Deus. Segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Ele está acima de todo principado e potestade, poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu primeiramente à igreja. Para ele governar o universo inteiro, primeiro precisa governar a igreja. Porque ele governa o universo através da igreja. Você já pensou nisso? Que mistério. De alguma maneira é uma limitação dele. Porque ele escolheu e quer fazer com o homem E não apenas o homem individual, mas especialmente o coletivo. Como nós precisamos compreender esse mistério da igreja ser edificada nessa base do propósito de Deus? Ó Deus, faz alguma coisa no mundo, faz, mas nós impedimos ele fazer de alguma maneira. Porque ele entregou todas as coisas a Cristo, e Cristo é o cabeça de todo o universo, mas primeiramente a igreja. Se ele não governa a igreja, como ele governará as outras coisas? Nada saiu do seu controle. É claro, ele é Deus. Mas muitas coisas dependem dessa companheirismo. Assim como Deus entregou Eva para ser ajudadora de Adão, a igreja é edificada para ser ajudadora de Cristo. Adão não governaria o Éden e a terra, e reinaria no ar, na terra e no mar, sobre tudo, sem Eva. E como Cristo vai agir sobre tudo sem a sua Eva, que é a igreja? Por isso, como se precisa edificar a igreja pela graça de Deus? Não podemos viver sem isso. Temos que cooperar com o Senhor por isso. Não é uma coisa nossa, é um projeto dele. Eu edificarei a minha igreja. E todos somos chamados para isso. A questão é que nós precisamos subir para esse nível mais elevado. E pôs sobre todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Mas o que é a igreja? A qual é o seu corpo? Se ele vai agir, ele quer agir através do corpo. O que mais? A plenitude, meu Deus, mas é isso. Daquele que a tudo enche em todas as coisas. Deus quer encher o universo de Cristo através da igreja. A igreja é esse recipiente da plenitude de Cristo para encher o universo. Por isso, quando chegamos no capítulo 4, verso 10, aquele que desceu, está falando dele, é também o mesmo que subiu acima de todos os céus. Quer dizer que ele desceu às partes mais baixas da terra, ressuscitou e subiu acima de todos os céus. Para quê? Para quê? Aí está o propósito de Deus. Ele quer isso aqui, ó. Anak fala Iosastai. Ele quer encher tudo de Cristo através da igreja. Encher. Não é salvar ninguém para ir para o céu. Compreende, irmãos? Claro que há os céus. Mas ele quer encher tudo. Esse é o seu propósito. Que Cristo seja tudo em todos. E encha, extravase Cristo em todas as coisas. Devemos cooperar para esse propósito. Então, olhe, vamos tentar fechar com essa passagem de Efésios capítulo 4. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado. Qual vocação? Ah, fui chamado para ser ministério, para ser missionário. Não é isso aqui que ele está falando, não. Ele está falando desse propósito maior que o ministério de cada um faz parte. Mas que nós perderemos a função dos nossos dons e serviços se perdermos esse propósito de Deus em vista. Logo adiante você vai poder entender que a função de um pastor não é simplesmente pastorear, mas é ministrar Cristo através do pastoreio. A função do evangelista não é simplesmente pregar o evangelho, mas é dispensar Cristo enquanto evangeliza. A função dos mestres não é simplesmente ensinar, mas é ministrar Cristo através do ensino, para que nós sejamos cheios de Cristo através da palavra. Estão entendendo, irmãos? E não é só ensinar, mas é capacitar pessoas para que Cristo seja também transmitido através delas. Então, se você pastoreia e conseguiu resolver um problema ali, Ufa, que bom, minha missão está cumprida. Tá, você ministrou Cristo? Não, pode ter certeza que dá pouquinho o problema volta. Carne não melhora carne. Ninguém aperfeiçoa ninguém. Só Cristo reina, só Cristo vive. Só Ele pode ser tudo em todos. Mas o homem, que somos nós? Quando nós entendemos isso, nossa função não é outra a não ser compartilhar Cristo. Alguém que vai cuidar das crianças, seu propósito não é trabalhar com as crianças, porque, né, puxa, as crianças dão um trabalho na reunião danado. Aí você cria as crianças assim. Você tira da reunião desde pequeno, quando tiver adolescente, você que colocou ela no mundo, né? Ela sempre foi um problema na igreja. Não deve ser isso. Devemos entender do compartilhar de Cristo às crianças, na reunião ou em outro ambiente. Mas não tire ela do propósito. Se alguém não conhece ou não tem comunhão com Cristo, como pode servir na igreja? Mesmo que você faça um pequeno trabalho, não importa o que seja, temos que voltar a compreender esse chamamento maior de que é Cristo sendo ministrado através de nós, enquanto nós servimos. Amém, queridos? Senão, nós vamos ser uma luva tentando funcionar por nós mesmos. Já viu uma luva lá na gaveta? Bonitinha, mas não serve para nada se estiver só ali. Ela foi desenhada para conter a mão para poder funcionar. Nós somos uma luva na mão do Senhor. Ele quer nos usar, Ele quer agir. Nós somos membros dEle, é Ele que funciona através de nós. Então Ele vai falando, andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Não tem que criar essa unidade já existe. Todos nós que temos o Espírito Santo estamos unidos no mesmo e único Espírito. Ok? Temos muitas igrejas. Não, do ponto de vista de Deus tem uma igreja só. Em cada lugar. Podemos ter vários lugares de reuniões. Ah, fulano é daquela igreja, que pena, não é da nossa igreja. Não entendemos nada. A gente fala, ah, esqueci minha Bíblia na igreja. Só tem uma maneira de você deixar a sua Bíblia na igreja. Os irmãos mais fortinhos, dá ele para comer o livro de Gênesis. Êxodo, Deuteronômio. Os mais ou menos, dá Marcos. Marcos não é tão grande, né? Mas os mais gordinhos pode dar Lucas, que tem 24 capítulos. E assim você vai dando. Cada um come um pouco da sua Bíblia. Hã? Filemão dá para as criancinhas, né? Aí você pode falar, né? Ó, irmãos, deixei minha Bíblia na igreja. É a única maneira que tem para você falar isso. Fora isso, não tem como. Tá certo? Então, nós temos um outro vocabulário, diferente do vocabulário de Deus. Mas precisamos ser afinados. Os olhos do nosso coração precisam ser abertos. Somos uma igreja só. Mesmo que estrategicamente, circunstancialmente, estejamos, né, subdivididos em vários lugares, mas a nossa visão precisa ser clara. E sermos como o vento, que se o Espírito Santo quiser nos dirigir em qualquer lugar, servirmos ao corpo de Cristo, sem reivindicar nada para nós. Somos um, no Senhor. Amém? Então ele segue dizendo que temos que nos esforçar por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito. Como eu gosto disso. Tem pessoas que acham que o Espírito Santo é dele, né? Não. Há um corpo e um Espírito. Ou seja, o Espírito é o Espírito do corpo, não o Espírito de um indivíduo. Lembra do Salmo 133? Que é como o óleo que vem sobre a cabeça de Arão? Arão é um tipo de Cristo. Desce pela sua barba. No Velho Testamento, barba representa autoridade. Isso fala do ministério do Novo Testamento. Cristo é o cabeça, ele que é o ungido. Ninguém mais é ungido. Ah, não toca nos ungidos do Senhor. Nós acabamos criando um terrorismo na igreja, né? Estratégia de Hitler, mais ou menos assim, um terrorismo mental. Não, ele é o ungido. Se nós estamos nele, o óleo desce pela barba e a barba representa aquelas funções do ministério. Ou os ministros. Que por si mesmo não tem nada, mas se eles estão em Cristo, eles têm a unção de Cristo. E desce até a orla das suas vestes, aí está o corpo de Cristo. Mas se você sai dali, o óleo continua fluindo no corpo e você está fora. Tem muita gente que acha que é ungido fora do corpo. Então há um só corpo e um só espírito, mas é o espírito do corpo. Colossenses 3,15 fala que nós somos chamados à paz no corpo. No corpo. Então, queridos, esses são os princípios da unidade do espírito que nós temos que preservar. Tem muitas coisas que podemos pensar diferente, mas precisamos compreender que há um só corpo e um só espírito. Não é para seguir uma pessoa que acha que detém a autoridade do espírito fora do corpo, fazer o que ela quer. Não, senhor. Só ele é autoridade. Todos nós somos servos. E ele delega autoridade. Mas uma vez que você sai debaixo dele, lá se foi a autoridade. Ele continua sendo. Nós não. Amém? Um só espírito. Como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação, falando da sua vinda. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então nós temos aqui os sete elementos ou princípios da unidade do Espírito. Se temos isso, podemos andar juntos, não tem problema nenhum. Mesmo que pensamos em muitas coisas diferentes. Cremos no Senhor, cremos no Espírito Santo, cremos que a igreja não é uma seita, não é um... não, ela é o corpo. Mesmo que temos algumas coisas estranhas, mas é o corpo de Cristo. Vemos o Senhor, somos um. Não precisa exigir mais nada do que isso para ter comunhão com ninguém. Se ele tem o Espírito Santo, é filho de Deus, está no corpo, amém. Somos um. Mas segue ele dizendo, e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Opa! Agora começamos a ter comunhão na unidade do Espírito e começa a aparecer os serviços. Porque a comunhão não é para nós, a comunhão é para edificar o corpo. Bom, agora como que você vai servir? Ah, serve naquilo que você acha que pode fazer. Negativo. Aqui está mostrando que nós temos que servir onde temos graça. Muitas vezes queremos fazer um serviço porque gostamos, parece ser melhor. Mas não é o que você pode fazer, é o quanto pode ministrar graça enquanto faz. Mas eu não sei o meu dom. Não se preocupe tanto em saber o seu dom. Se preocupe tanto em saber as coisas que você faz que libera a graça de Deus para aqueles que estão ao seu redor. Quando você serve, não importa o que você faz, se as pessoas estão recebendo graça, aí está o seu dom. Não fica fazendo um bocado de coisa para achar o dom, ou achar que... Não, não. Siga a graça. Às vezes a graça está em cuidar de enfermos, doentes, servir pessoas, ser mordomo financeiro. Irmãos, tem tanta coisa, porque nós, infelizmente, estamos tão distantes do propósito de Deus para a igreja, que nós achamos que o funcionamento da igreja está na reunião. Se eu não sou um pregador e não sei abrir uma reunião e também não sei tocar, coitado de mim, né? Quem sou eu? Mas, como dizia um antigo amigo meu, a reunião da igreja é a menor expressão da igreja. Não a maior. A vida da igreja funciona fora do âmbito da reunião e nos reunimos para compartilhar o que vivemos fora da reunião. Ali é um meio de colher, de ministrar uns aos outros o que já temos. Que fareis, irmão, quando vos reunir num lugar? Uns têm salmo, então você tem fora da reunião. Você está vivendo. Então nós temos que servir uns aos outros. Viver a igreja como estilo de vida. A graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. O meu tempo está esgotando, vou pedir a Haroldo um pouquinho mais de tempo nisso aqui. Eu queria mexer com isso. Você que sabe, você falar, eu estou debaixo de... Ok. Que amanhã eu não vou falar, né? Não, amanhã vai terminar no almoço. Né? Então eu vou obedecer e vou terminar 8:05. Quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. A nossa versão fala concedeu dons aos homens. Mas quando vamos estudar a palavra, diz que concedeu homens como dons à igreja. Então, por isso que está dizendo, ele mesmo concedeu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Vamos olhar rapidinho, 1 Coríntios 12, verso 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também a diversidade de ministérios. Mas o Espírito é o mesmo? O Senhor é o mesmo. E a diversidade nas realizações, mas o Senhor é o mesmo? Deus é quem opera tudo em todo. Então você tem a Trindade. Em relação aos dons, é o Espírito distribuindo dons a pessoas, aos membros do corpo. Em relação ao ministério, é o Senhor, não o Espírito. Percebe? Então, aquele ministério de Efésios 4:11, que diz que ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e deu homens dons, em outras palavras, irmãos, o Senhor é o apóstolo. Hebreus capítulo 3, 1 diz que ele é o apóstolo, considerai a Jesus Cristo o apóstolo. Ele é o profeta. Atos 2 diz que o Senhor levantaria um profeta, e é Cristo. Né? Lá diz apóstolo, profeta, evangelistas. Lucas 4 diz, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim e me ungiu para evangelizar. Ele é o evangelista. Ele é o bom pastor, e vós me chamais mestre, Senhor, dizeis bem, porque eu sou. João 13. Ele é o apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Agora ele ascende aos céus. Quando ele está à direita do Pai, ele se dispensa a esses homens. E esses homens são constituídos como ministérios na casa de Deus. Em outras palavras, Paulo, o apóstolo, só era apóstolo porque o apóstolo, que é Cristo, estava nele. Quando Paulo chegava, era Cristo chegando através de Paulo. Por isso ele fala, eu trabalhei mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus. Ele reconhecia isso. Que existe uma diferença entre os dons espirituais e o desenvolvimento desses dons ao ponto de se tornar ministérios. É claro que eu não estou restringindo apenas a esses 5 ministérios. Existem outros ministérios. Mas quando nos referimos àqueles ministérios, é o próprio Senhor na vida dessas pessoas. E quando nós vemos isso, são os ministérios da ascensão. Uma coisa são os apóstolos do Cordeiro, foram chamados no início do ministério de Jesus. Outra coisa é dizer que ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro. Isso é depois da cruz. E ali nós temos esses ministérios. Então são ministérios da ascensão. Depois que Cristo ressuscita. Ok? Muito diferente. Porque agora é Cristo que está dentro deles. E a disciplina do Espírito Santo é mais rigorosa para que seja de fato só o Senhor funcionando e vivendo através desses ministérios. Eles não perderam a sua humanidade. De jeito nenhum. E Deus usa a sua humanidade. Claro que ele usa. A obra dele é com os homens. Mas é Cristo se ministrando através dessas pessoas. Essa união tão íntima, como disse Paulo, não mais eu, mas Cristo. Vamos voltar para Efésios. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo cativeiro, e concedeu homens dons, ou homens como dons. Ora, que quer dizer subiu, que também, se não havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Agora você entende que ele constitui o ministério para se dispensar e encher a igreja. Encher. Dele. E ele mesmo concedeu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vista ao treinamento, o equipamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então se edifica o corpo ministrando Cristo, treinando pessoas para viver a vida em Cristo. Seminários às vezes estão treinando pessoas para serem bons oradores. A homilética, né, a arte de fazer um bom sermão. Mas não é isso aqui que a Bíblia está falando. Ainda que é interessante aprender a ministrar a palavra, mas é muito mais do que isso. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Então é um salto a mais da unidade do Espírito. Unidade do Espírito nós já temos. Unidade da fé nós temos que seguir para ter. E do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Olha isso, irmãos. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. É um crescimento em Cristo. Crescer em tudo, mas em tudo em Cristo. Não é crescer em tudo fora de Cristo. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então é esse funcionamento quando nós nos vemos em Cristo. E agora não nos ocupamos com muitas coisas, mas nos ocupamos essencialmente em compartilhar aquelas coisas que ministram a vida de Jesus uns para os outros. Aí o corpo cresce. Não importa o que você faz. A única coisa que importa é a graça de Deus fluindo através do que você faz. Quanto ativismo, quanto inquietação, quanta tentativa por não entendermos esse nível um pouquinho mais elevado do Senhor. Lembre-se, variedades de dons, mas quem é o mesmo? O Espírito. Há variedade de ministérios, quem é o mesmo? O Senhor. E há variedade nas realizações, mas quem é que opera tudo em todos? Três níveis, os dons, os ministérios e as realizações. Quase sempre os dons estão na vida diária da igreja, uns com os outros. Os ministérios é o ministério para suprir o corpo num aspecto mais amplo, mesmo numa localidade. Mas quando se fala de realizações, está falando de um nível que esses dons cresceram, se tornaram ministério, que quando esses ministérios trabalham na graça de Deus, Deus muda o curso da história da igreja. Você se lembra que quando mudava o rosto, as rodas mudavam também? Precisamos de ministérios que crescem, para que a igreja possa girar, ela possa seguir, quando Deus se mover. E para isso acontecer, esses ministérios crescem de tal maneira que quando Deus age, ele intervém também nas potestades espirituais. Porque muitas coisas deixam de acontecer na igreja por causa das potestades. Os dons, os ministérios e as intervenções de Deus quando os ministérios são amadurecidos. Que Deus nos ajude, embora entendamos que são muitas formas, embora entendamos aqueles quatro aspectos, né? O reino, a cruz ou a disciplina, a casa e a família. Tanto o reino quanto a casa e a família, na verdade, são aspectos da mesma igreja, que é uma só. Mas às vezes, por não estarmos sendo coordenados pela cabeça, nossa tendência é pender para um, pender para outro, pender para outro. Mas a vontade de Deus é que sejamos complementados por diferentes ministérios, para que tenhamos equilíbrio. Amém? Avivamentos produzindo a casa de Deus, para termos a família de Deus com a disciplina do Espírito Santo. Que o Espírito Santo nos ajude. Vamos pôr de pé.